a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com Gabriel Alves, que é diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. Bom, diretor, eu queria começar perguntando para o senhor recentemente, apesar do pouco tempo que o senhor está à frente da Policlínica, mas tem conhecimento do assunto e a nossa equipe também conversou com a Secretária de Saúde do Estado quando da visita do governador Jerônimo Rodrigues, que foi a questão envolvendo aí as férias de vários profissionais da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. Ela, inclusive, ficou de dar um retorno para a nossa equipe, dizendo que iria situar a situação e, posteriormente, estaria trazendo algumas informações. Mas, é claro, nessa oportunidade que temos de conversar com o senhor, eu queria que o senhor começasse falando, então, sobre esse assunto. Como é que se deu essas férias aí? Eu vou chamar, assim, de férias coletivas, já que foram vários profissionais, outros que ainda estavam nessa indefinição, se sairia ou não. E como é que a situação está sendo resolvida dentro da Policlínica? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Marconde. Dizer que é uma satisfação estar aqui na 98FM pela primeira vez, né? Agora como diretor executivo do Consórcio de Saúde. Me apresentando um pouquinho, já fui secretário de saúde do município de Andorinha, assumi aí nesse mês de julho o consórcio, através de indicação do presidente do consórcio, colocado em assembleia e aprovado por todos os prefeitos da região. Hoje o consórcio aí, ele é um consórcio que abrange não somente a região norte do Itapicuru, como também alguns municípios aí, ali pro lado da região cisalense, que aí fica o município de Nordestina, Monte Santo, Queimadas, Cansanção, enfim. E no decorrer desses dias aí a gente já teve essa demanda, que foi em relação a esse ocorrido dos profissionais da Policlínica que saíram de férias. Dizer para você que, como diretor executivo do consórcio de saúde, eu não faço a programação de férias dos profissionais, aí vem algo de demanda interna da Policlínica mesmo. Lá tem uma diretoria geral, lá tem um diretor assistencial, que inclusive também é daqui de Campo Formoso, um diretor médico, tem assistente administrativo, então são eles responsáveis por toda essa logística. Mas claro, como a gente também, enquanto consórcio, é envolvido, a gente acaba tendo às vezes que está se deparando com essas dificuldades e está aqui para resolver da melhor forma possível, né? E aí foi algo que impactou muitos municípios, porque possivelmente era algo que os municípios não esperavam, apesar de essa programação de férias ser um direito dos trabalhadores da Policlínica, não só os médicos, mas todos os trabalhadores que estão ali presentes, sejam eles os estatutários ou seletistas, porque a gente lá trabalha com o regime CLT, então eles têm esse direito a gozar as férias. Só que talvez não houve aí um acordo prévio com os municípios, talvez não houve um planejamento de se articular com os municípios para estar dialogando e concedendo essas férias para os profissionais de uma forma que impactasse menos. Então, assim, quando houve essa solicitação e essa aprovação das férias por parte dos profissionais, que alguns já tinham muito tempo que não tiravam, então houve também essa repercussão. Isso a gente entende os municípios, porque eu fui secretário de saúde, como eu já falei, a gente hoje sofre com a demanda, né? A gente passou por uma pandemia, teve aí demanda de muito tempo de especialidades, então os municípios ainda estão se articulando com isso para zerar sua demanda reprimida. E cada vez que a gente perde consulta ou exame, impacta no município, então a gente entende isso. E eu acho que faltou esse planejamento, esse diálogo, mas aí está se revendo. Alguns profissionais ainda conseguiu conversar para remanejar para dezembro. Alguns profissionais, eu sei já do profissional, um cardiologista que era responsável pelo ecocardiograma, já foi remanejado para dezembro. Isso tudo devido a esse impacto. E com isso a gente também já vai estar convocando agora uma reunião com o Conselho Consultivo, que é formado pelo secretário de saúde, para estar se articulando e também estar compartilhando essa logística de programação de férias aí entre profissionais, impactando menos os municípios.
Ou seja, já que as férias estavam programadas para setembro, quer dizer, um dos profissionais já conseguiu fazer o remanejamento, pode ser que ainda haja esse remanejamento de outros profissionais também.
Talvez seja um pouco difícil, porque alguns desses profissionais já se organizaram, né? Já se organizaram para tirar essas férias, então não sei como é que vai conseguir para remanejar todos. O que eu soube é que já conseguiu remanejar pelo menos de um ou dois, certo? Mas todos ainda não. E até porque também já tem uma programação, o que poderia ter sido feito antes, acho que no início do ano, também uma diretora-geral nova que chegou, apesar de muito competente, né? Nova, já se deparou talvez com esse problema, era ter escolhido uma data, possivelmente uma data de festejo junino, recesso junino, que é uma data, né, que possivelmente tem um menor aproveitamento das vagas dos municípios, porque também os pacientes têm o maior número de faltosos. Então, seria algo, um comum acordo que seria bom tanto para os profissionais quanto também para os municípios. Então, poderia ter se organizado isso e ter dado férias coletivas antes. Mas não houve, como eu falei, foi a diretora, chegou nova, ela também se deparou com esse problema e se deparou com essa demanda que tinha que ser resolvida, porque, como eu falei, são profissionais com vínculo CLT que precisam gozar do seu direito. Então, não era algo que tinha como impedir.
Uma hora e 22 minutos, nós estamos conversando com Gabriel Alves, diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim, Marconi Nunes.
Secretário Executivo, boa tarde. Quais as novidades que a Policlínica poderá ter a apresentar aos municípios da nossa região, uma vez que era o governo da Bahia, Rui Costa. Agora com Jerônimo Rodrigues, quais as expectativas?
A gente já percebe, Marcones, que Jerônimo ele chegou com vontade, bastante vontade aí de estar ampliando esse serviço que foi instituído até pelo governador Rui Costa, na época ex-governador Rui Costa. A Policlínica ela chegou com o intuito, né, de estar ofertando esse serviço de média e alta complexidade para os municípios assim se consorciarem, né? É um financiamento bipartite. Quando eu falo bipartite, ele envolve estados e os municípios que estão ali consorciados. Então, através disso, o estado entrava antes com 40%, os municípios entravam com 60%. Hoje já se equipara a 50-50. Então, assim, percebe-se aí que o governador está empenhado em ampliar esse serviço. Hoje mesmo a gente já conseguiu aí ter a presença do Ministério da Saúde também com os consórcios, com as policlínicas. Houve aporte do Ministério da Saúde financeiramente para os consórcios. Inclusive, esse aporte, ele houve, quando foi aportado agora o recurso, já está entrando agora nessa. Houve um aditivo de contrato para o mês de julho. Já houve uma diminuição significativa na parcela de rateio dos municípios, então sobrecarrega menos os municípios, né, em relação a aporte financeiro. E aí eles vão considerar também de fazer uma gestão de recurso melhor com o que eles têm aqui presente no município, já que vão estar se desvinculando desse recurso financeiro para a Policlínica. Então, assim, percebe que o governador está empenhado, o governador Jerônimo sempre está discutindo. Quando fala de Policlínica, eu percebo que é um governador sensível. Nós percebemos enquanto consórcio, nós percebemos enquanto Policlínica, a abertura do diálogo com toda a equipe de consórcios da COGECON, da CESAB. Então, percebe-se aí que é um serviço que pode melhorar ainda mais e está ajudando aí, colaborando com os municípios, porque fazer saúde sozinho não é fácil, então tem que ter a participação do Estado e às vezes até da União.
Bom, diretor, o Gabriel, assim, o senhor foi secretário de saúde, conforme o senhor disse aqui, e sabe que, na maioria das vezes, a bomba estoura na mão do secretário de saúde. Quando se trata de questão de saúde, o cidadão ele não quer saber se é policlínica, se é Ministério da Saúde, se é Secretaria de Saúde do Estado. Ele vai cobrar, ainda que não seja competência do município, mas ele cobra o município. E no caso da policlínica aqui, tem uma série de exames. Eu vou citar, por exemplo, tomografia. Não sei se tem tomografia, mas é só a título de exemplificar. E aí o cidadão diz: olha, mas aqui tem uma ressonância, uma tomografia marcada para daqui a 6 meses, um ano. Como é que isso pode ser adequado para dar uma maior celeridade? Porque aqui, né, Marconi, a gente recebe várias reclamações de cidadãos que procuraram e houve a marcação para daqui a 6 meses, gente com mais de um ano, enfim, para desafogar essa situação aí dos municípios que compõem o território.
Perfeito. Como você falou mesmo, eu fui secretário de saúde, então eu sei bem como é que isso funciona aí. A gente sofre, né? Sofri e ainda sofro ainda com essas demandas reprimidas. Hoje eu estou mais no papel disso, de ajudar a instituir serviço, de ampliar o serviço com o consórcio. E assim, por mais às vezes que os municípios se organizem, contingenciem recurso, ampliem recurso, tenta economizar numa coisa para aportar outra, sempre vai haver demanda reprimida. Hoje você falou do exame de tomografia. Você está aqui, digamos, o exame aí hoje, que é o exame de alta complexidade, praticamente que gera maior demanda para a Policlínica, é o exame de ressonância. Né? O exame de ressonância aí é o exame mais procurado, digamos, aí nos municípios, e eu acho que é gargalo para todos os municípios aí. Isso varia de várias questões. Primeiramente, fluxo, né? Às vezes o município não consegue organizar um fluxo adequado até para pedido de ressonâncias. é um médico clínico, não questionando a conduta médica, né? Mas às vezes, como essa demanda de pacientes é grande em PSFs e tudo, pela situação de saúde que a gente ainda se encontra, o paciente chega, o médico já pede logo um exame ali para tentar, às vezes não tem uma investigação criteriosa através de um exame físico. Então, assim, tem toda essa questão de fluxo. Apesar aqui que o município de Campo Formoso, a gente percebe um secretário empenhado, que eu chamo de colega, ex-colega secretário e amigo também, que é Paulo Henrique. Paulo Henrique aqui, secretário bastante empenhado, que a gente percebe a ampliação de serviço de saúde que ele fez no município de Campo Formoso, pelo trabalho que prestou, que presta e está prestando aqui, mas nunca vai conseguir se zerar. O que a gente pode fazer em relação, enquanto consórcio e policlínica, que é o que a gente está fazendo agora, é correndo atrás de tudo aquilo que não se transforma em serviço para a população. A gente está chegando lá com os contratos, digamos, de manutenção de ressonância antes, né? Do aparelho de ressonância. A gente pagava um valor de R$37 mil mensal para se fazer uma manutenção preventiva de uma ressonância. Mensalmente a gente pagava uma empresa para ela fazer, que era uma empresa, automaticamente seria a fabricante, que chama Siemens. Eles mesmos faziam a fabricação do aparelho e também ficavam com a questão da manutenção. Hoje isso se caiu por terra, já está aparecendo empresas novas no mercado que fazem também essa manutenção com preço de menor custo. Então, se a gente economizar esses recursos, né, combustível, tentar ver a logística de combustível, tentar ver tudo aquilo que é essencial para o funcionamento, mas que não se transforma em serviço, e a gente ampliar, a gente vai estar conseguindo ajudar os municípios também. Então, essa é a nossa mentalidade enquanto consórcio, essa é a nossa mentalidade enquanto policlínica, é estar ajudando os municípios dessa forma, mas os municípios também têm que organizar o seu fluxo de pedido. Tem paciente que chega, eu, como já fui secretário, eu já digo, eu sei bem isso, tem paciente que chega e diz, eu quero fazer uma ressonância sem nem ter um motivo para fazer, né, sem ter um motivo apto. Então, assim, tem que se organizar o fluxo, tem que se rever tudo isso, para aí ter uma melhora do serviço, né, do andamento do serviço.
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Gabriel Alves, diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim, Marconi Nunes.
Gabriel, novos serviços poderão ser ofertados ainda este ano, tipo serviço de oftalmologia, exemplo.
É, certo. A gente hoje já está abrindo agora um novo processo seletivo. Inclusive, Marconi, depois eu vou até mandar para você a lista toda das especialidades que nós vamos abrir como processo seletivo, para você até nos ajudar na divulgação, né? As rádios é importante nessa divulgação, de atingir o profissional que se interesse. É, a policlínica, ela tem um problema que aí talvez é até uma queixa geral, digamos assim, um pedido geral de todos os municípios, que é a forma de contratação desses médicos, que é por CLT, então tem que se cumprir carga horária. A remuneração, às vezes, não é adequada para um médico especialista, mas isso é algo ainda que tem que ser revisto, porque o Estado também, ele responde a uma procuradoria geral. Então, a procuradoria pede que seja dessa forma, pede, a gente fala pede, mas é lei que seja dessa forma. Então, às vezes, acaba impactando até aqui, né, na forma de contratação. A gente está abrindo aí, agora, para urologista novamente, para oftalmologista, processo seletivo, para reumatologista. Então, essas aí são algumas das especialidades que eu já tenho aqui em mente, mas depois eu vou pegar toda a relação para passar para você, nos ajudar até na divulgação. Nós estamos também agora convocando a Assembleia Geral para discutir demanda reprimida. Eu já fui até o Estado semana passada na CESAB, falei da necessidade de fazer uma ação intensificada aqui. Ação intensificada é o vulgo mutirão conhecido. Então a gente vai pegar essa demanda dos municípios, uma demanda enxuta, uma demanda que seja assertiva, para a gente tá fazendo essa ação intensificada, esses mutirões, e o Estado já se comprometeu a aportar o recurso. Claro, sendo feito tudo da forma correta. Fazer um plano de ação, fazer um plano orçamentário. O município vai dizer que tem uma demanda reprimida mesmo de ressonância, ele tem que ter pelo menos um aproveitamento das vagas de 70%, porque às vezes o município tem municípios que não consegue aproveitar as vagas, né, que estão sendo ofertadas ali. Então, para ele dizer que ele tem uma demanda reprimida, ele tem que ter pelo menos aproveitado as vagas que estavam ali presentes e às vezes ele não aproveitou. Então, vai ser feita essa análise técnica para a gente estar ajudando os municípios aí a estar zerando ou até diminuindo aí essa demanda reprimida.
Duas perguntas. A primeira é com relação a esses novos profissionais de especialidades. O senhor já tem uma data específica para a partir de quando esses profissionais estarão sendo inseridos no quadro da policlínica? E a outra pergunta é, Vez por outra a gente conversa com o secretário de saúde e ele diz, olha, inclusive nós temos um pequeno problema, claro que é um número pequeno, mas pessoas que têm a consulta marcada ou o exame marcado na policlínica desistem, não aparecem, mesmo já tendo feito todo o trâmite e com a vaga garantida, e infelizmente aquilo ali quando ele não aparece já prejudica um outro paciente que poderia estar usufruindo daquela vaga e aquela vaga acaba ficando ociosa. Como é que é feito esse trâmite até a chegada na policlínica e a importância do paciente aproveitar ao máximo, porque às vezes ele reclama, mas quando tem o exame marcado ele, ao invés de pedir a transferência ou alguma coisa assim, ele acaba desistindo por algum motivo e infelizmente prejudica, né?
Perfeito. Em relação à nova a contratação dos profissionais, eu acho que a gente já vai estar lançando um processo seletivo, talvez no máximo até o fim do mês a gente já vai estar com esse processo pronto para estar publicando. Então por isso que eu já estou até antecipando aí, divulgando algumas especialidades que vão estar presentes nesse cardápio. Então, vou estar mandando o seletivo aqui, o processo está publicando, está divulgando em redes sociais, para que estejam aí o maior número de profissionais aptos a concorrer. E, com fé em Deus, aí a gente vai estar aumentando esse número de especialidades. E em relação a essas vagas que são impedidas, né, ou até os faltosos, a gente se depara com muitas situações. Às vezes o paciente ele consegue marcar de uma forma mais fácil e talvez às vezes não acaba valorizando aquilo. Digamos, um exame de ressonância hoje. Um exame de ressonância hoje ele vai custar 800, 1.000 reais, dependendo de como seja, se é com contraste, se é sem contraste. Um exame caro e que às vezes o paciente, por ter um serviço ali em Senhor do Bonfim, né, que isso foi a parte boa da policlínica, foi descentralizar esse serviço que antes era em Salvador, serviço de alta complexidade, ficava lá para o paciente fazer uma ressonância pelo SUS, tinha que ir para Salvador. E hoje, como tem ali em Senhor do Bonfim, às vezes até de uma forma mais acessível, às vezes acaba não valorizando. Então, assim, nessa parte da organização, aí às vezes acaba o município tendo que se organizar. E até às vezes, se o paciente marcou e não conseguiu, faltou, não avisou, porque tem como avisar para remanejar o exame para outro paciente que esteja na fila de espera, punir mesmo, quando voltar para marcar novamente, jogar para o final da lista de espera, explicar direitinho. Então, já cabe como uma questão de fluxo dos municípios. A policlínica também, como a gente tem lá a questão de ressonância com contraste, tem os impedimentos, às vezes tem um paciente que tem uma alergia e aí às vezes a regulação explicou que tem a questão de fazer dessensibilização antes de fazer o exame, então foi explicado, o paciente não fez. Então são uma série de fatores às vezes que acabam tanto levando aos impedimentos e também às faltas dos pacientes para realizar esses exames.
Marconi.
Gabriel, sobre a celeridade do atendimento aos pacientes. Muitas vezes as pessoas confundem regulação com o atendimento da policlínica, se faz cirurgia. Mas a policlínica, ela atua fazendo apenas os encaminhamentos com o diagnóstico?
No caso, você se refere a cirurgias eletivas, né? Hérnia, vesícula,
seria... O pessoal confunde muito.
A policlínica, ela se trata de um serviço ambulatorial. Serviço ambulatorial, a gente são considerados serviços de exames e consultas, né, de especialidades amplas, de média e alta especialidade, como eu acabei de falar. Então, assim, serviço hospitalar, não tem como mandar para a policlínica. Às vezes tem um paciente internado aqui, vamos supor, um paciente internado aqui no São Francisco. Claro que São Francisco hoje é um hospital que tem suporte, tem tomógrafo, tem tudo. Mas, digamos, no hospital de um município menor, Andorinha, no caso, nós não temos tomografia, mas lá a gente às vezes tem um paciente internado com quadro de AVC e tudo. Só que se o paciente ele está instável, como eu digo, correndo um risco ainda ali, não está numa certa estabilidade para se mandar para fazer o exame, não tem como mandar para a policlínica, porque lá a gente trabalha com serviço ambulatorial, não tem como dar esse suporte hospitalar, o paciente de intubação disso. Claro, vai ter uma equipe médica para dar os primeiros socorros, isso é claro, né? Mas em relação a dar esse suporte aos pacientes para estar indo para lá, às vezes fazer determinado tipo de exame, até pacientes internados, a gente não consegue. Então é pedido, quando tem paciente internado, para se fazer exame na policlínica, primeiro é enviado um relatório médico do próprio hospital. O médico assistencial lá da policlínica, o diretor médico, ele vai, avalia e vê se, junto com o médico, digamos, se for um exame de ressonância ou tomografia, o médico radiologista junto com o médico assistencial vai avaliar se o paciente tem condição ou não de realizar aquele exame dentro daquele serviço. Caso não, a gente dá a devolutiva e às vezes acaba tendo que esperar por outro fluxo para o paciente estar sendo encaminhado. Então a policlínica hoje ela atende ambulatorialmente, né? Não faz cirurgias eletivas, não faz atendimento hospitalar. são exames e consultas para os pacientes em ambulatório daquele sistema.
1h37, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Gabriel Alves, diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. Marconi Nunes.
E quanto à logística de atendimento, continua o agendamento via as secretarias de cada município destinar hora, dia e transporte para levar esses pacientes à policlínica?
Perfeito. Em relação ao agendamento, sempre vai acontecer de ser nos municípios, né, dos municípios consorciados, através da regulação aqui do município. A regulação são, normalmente, todos trabalham através das centrais de marcações e regulações, né, aqui no município de Campo Formoso tem uma central excelente hoje, já visitei, né, a gente vê aí a qualidade da central daqui, em relação à estrutura física e tudo. Então, sempre vai acontecer o agendamento por essa central de regulação. Nessas centrais, os pacientes vão ser instruídos quanto ao horário, quanto ao horário de saída do transporte. O transporte é cedido pela Secretaria de Saúde do Estado para os municípios. Então, assim, cabe também ao município ter o zelo do transporte, né? Ter o uso adequado do transporte. A gente não permite que o transporte seja destinado para outra finalidade que não seja levar os pacientes até a policlínica, né? Isso aí já vem ao que já é consensuado até no contrato de rateio, quando os municípios assinam, porque é um transporte cedido. Então, assim, essa toda logística é feita por parte do município, tanto o agendamento, quanto o horário de saída do paciente, quanto levar. Agora, a partir do momento que o paciente está na policlínica, aí o acolhimento é nosso. A partir do momento que o paciente entra no veículo, porque o motorista também, ele faz parte do quadro de funcionários da policlínica, a gente já sabe, já se responsabiliza. Por isso que às vezes é proibido dar carona no veículo, porque é uma responsabilidade nossa, né? Você está dando carona ali a um paciente, às vezes que não é destinado para aquele serviço, cabe ali para a nossa responsabilidade, porque está andando num veículo, um motorista. Então essa responsabilidade é conjunta. Então, às vezes, como a gente tem esse diálogo sempre com os municípios, nunca tivemos problema com isso.
Bom, 1h39. Olha, Gabriel, nós queremos te agradecer aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. Gabriel Alves, diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim, muito obrigado pela sua presença conosco no Jornal 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço, me disponho aí a estar vindo aqui mais vezes. Como eu falei, foi a primeira vez, mas sempre que a gente puder, pode estar vindo aqui trazer esses esclarecimentos para a população, tanto da região quanto de Campo Formoso, de uma forma geral. Campo Formoso aí como município aí, praticamente de políticos competentes. A gente percebe o avanço na cidade através do deputado Elmar, através do deputado Adolfo, deputado Júnior. Então, assim, é um município bem servido. A gente tem uma relação muito boa. Como eu falei, o secretário aqui é meu amigo, é um cara exemplar em relação ao trabalho prestado. E a gente consegue estar mantendo essa relação, tanto uma relação, digamos, amigável, como também uma relação formal de um serviço prestado, tanto para a população de Campo Formoso, para a população de toda a região.
Certo? Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então com Gabriel Alves, que é diretor da Policlínica Regional de Senhor do Bonfim.